Olá e sejam bem-vindos a mais um Livro da Semana. Memórias de Dona Teresa é o novíssimo romance histórico de Cristina Torrão, que é, no fundo, um regresso às origens, tanto às de Portugal como às da carreira literária da escritora. Cristina Torrão lançou-se na literatura em 2007, quando venceu o concurso literário O Meu Primeiro Best-Seller, com uma obra sobre a conquista de Lisboa de 1147, A Moura e o Cruzado, romance mais tarde reeditado com o título A Cruz de Esmeraldas. Logo no ano seguinte, a Cristina publicou outro romance sobre o primeiro rei de Portugal, intitulado Afonso Henriques, O Homem, e em 2010 lançou Dom Dinis, a quem chamaram O Lavrador. Em 2014 publicou outro romance passado no século XII, Os Segredos de Jacinta, e em 2016 fez uma pausa nas suas andanças medievais com Tu És a Única Pessoa, um romance que retrata o período 25 de Abril. Este Memórias de Dona Teresa explora as últimas semanas da vida da mãe de Dom Afonso Henriques, passadas no mosteiro galego de Monte de Ramo, e a angústia que lhe provoca a morte iminente. Dona Teresa revisita toda a sua vida numa ânsia de preservar o que inevitavelmente lhe escapa. Sendo uma mulher resoluta e fiel a si própria, ela insiste na justeza de todos os seus atos, mesmo, como nós todos conhecemos, os mais polémicos. Olá, Cristina, e obrigado por estares aqui connosco.
Olá, Nuno, muito obrigada.
É um prazer falar contigo. A Cristina vive na Holanda, na Alemanha, mas está neste momento na entrada dos montes, a Sortuda.
Exatamente.
Cristina, este teu livro parte de uma premissa quase provocadora, mas que talvez não seja de todo descabida. Eu digo já a premissa, que é a seguinte: terá sido Portugal fundado por uma mulher? Isto faz uma grande confusão. Olha, explica-nos.
Sim, isto faz uma grande confusão porque realmente Dom Afonso Henriques é um símbolo da nossa nacionalidade, não é? O fundador da nacionalidade. Já há quase mil anos que se pensa assim, e realmente eu também não lhe quero tirar esse estatuto de fundador, porque realmente ele foi o primeiro rei de Portugal, o primeiro a pensar Portugal como um reino, e foi aclamado rei. Eu acho que, portanto, vim a descobrir que a Dona Teresa contribuiu muito para essa ação do filho, do Dom Afonso Henriques. A ação dela, ela foi a primeira, no fundo, a tentar uma divisão, porque ela tentou dividir a herança do pai, que era o Imperador Afonso VI, levou o título de Imperador, ela tentou dividir a herança com a meia-irmã Urraca. Só a Urraca que era legítima, ela era ilegítima. Mas ela achava que tinha parte a uma herança, se bem que ela queria, eu penso que ela queria mais ser rainha da Galiza, ela pensava mais um reino em função da Galiza, anexando ou juntando o condado portugalense à Galiza, mas ela tentou realmente fazer essa divisão, e ela intitulou-se inclusive de rainha na sua vida, depois de ficar viúva. E eu penso que, como ela teve assim uma vida um bocadinho polémica, também do ponto de vista íntimo...
Sim, andava lá envolvida com os galegos, não é?
Exatamente, ela... essa coisa dela se ligar aos galegos também estaria um bocadinho ligada a essa estratégia que ela tinha, porque de ficar com a Galiza, de ser rainha da Galiza, porque nessa altura a Galiza já tinha sido um reino. O condado portugalense nunca tinha sido reino, era um condado dirigido por um conde.
Que era francês, não é?
Diz?
Que era francês. O Conde Dom Henrique era da Borgonha, não era?
Exato, o Conde Dom Henrique, com quem ela casou, sim, era francês, era oriundo da Borgonha. Pai da Dona Teresa tinha muitas ligações a essa região francesa.
A Borgonha, que também era um reino na altura, isto é...
Olha, agora não tenho bem a certeza.
Mas acho que sim.
Se era um reino, se era um ducado.
Ou isso, um ducado, mas era uma coisa independente,
ducado,
era um estado independente.
Sim, era um ducado, mas nessa altura a França não é bem a França que nós conhecemos.
Claro,
hoje,
isso.
Não é?
É para as pessoas terem em mente que o mapa geopolítico europeu não tinha nada a ver com o mapa atual, não é?
Não, não, e havia certos duques ou até condes franceses aí da região da França que até tinham mais poder do que o próprio rei de França.
Exatamente.
Nessa altura, não é? Portanto, estamos a falar
no feudalismo puro, não é?
Mais tarde modificou-se essa situação, mas nessa altura havia certos desses poderosos que muitas vezes tinham mais influência do que o próprio rei de França. Assim.
Desculpa, continua.
Sim, pois, estávamos a falar assim da Dona Teresa, eu só queria acabar que realmente por certas opções da vida dela, a história foi muito severa com ela, anulou muito, na minha opinião, e muitos historiadores hoje em dia chegam a essa conclusão, anulou muito a sua ação por ela ser mulher, por ter tomado essa, ter levado assim uma vida um bocadinho, se bem que eu acho que foi um bocadinho exagerado, não foi assim tão mal como se pensa, mas tentaram realmente um bocado apagar a figura dela. Eu acho que ela teve um papel muito importante na formação de Portugal.
Então tu achas que na tua opinião, aquela abordagem que nós, todos nós aprendemos na escola em Portugal, quando, sim, estudamos a Fundação de Portugal, nós saímos todos convencidos que a Dona Teresa foi, no fundo, uma vilã da história, amada fita, que fez a, exato, guerra, por exemplo, fez a própria guerra ao filho, não é? Tu achas que esta abordagem, então, não faz muito sentido, que é algo ultrapassado?
Ora bem, eu penso que está um bocadinho mal interpretada, sim. Eu penso que a Dona Teresa, eu não sei também, isto é tudo suposição, e temos que tomar em conta que a mentalidade medieval era muito diferente da, claro, nossa mentalidade, sim, agora, sim, não é? Eu não sei até que ponto ela... Mas eu penso que ela se sentiu um bocado limitada por ser mulher, porque eu penso que quando ela ficou viúva, o filho era ainda muito pequenino, o sucessor, o Dom Afonso Henrique. Não se sabe bem quando é que ele nasceu, mas teria entre 3 e 5, 6 anos. Uhum. E eu penso que os barões portugalenses, digamos assim, que havia aquela nobreza portuguesa entre Douro e Minho, aceitaram-na porque não tinham outra hipótese, mas eu acho que a ideia deles foi sempre assim que o filho atingisse a maioridade, que nessa altura era pelos 14, 15 anos, já podiam um rapaz tomar conta de um reino ou de uma terra. Eles pensavam assim que o filho atingisse a maioridade, a Dona Teresa vai ter que se afastar e o filho toma o lugar dela. E eu penso que isso, ela não se quis conformar com esse destino. Claro. Eu penso que ela notava isso, enquanto o filho foi pequeno, aceitaram-na muito bem, e, porque ela realmente tomou conta do condado portugalense e fez um bom trabalho, mas depois, como foi aquela, a coincidiu com a ligação à família galega, e o filho, entretanto, já mais crescido, já podia tomar o lugar dela e tal, e aí ela não se quis deixar assim pôr de lado, digamos assim. Eu penso que foi esse o grande drama da vida dela, que ela insistiu na sua posição e realmente aí não se conformou com esse destino e as coisas acabaram por tomar uma solução muito drástica, que foi a guerra entre ela e o filho, digamos assim, claro, não é?
Cristina, tu quem te ouvir pensa que tu, por exemplo, és formada em História, tu não és, tu estudaste Literatura.
Exatamente.
Na Faculdade do Porto, estudamos na mesma faculdade. E os teus romances, quase todos, com a exceção de um, retrata ali os séculos XII, XIII, não é? E andamos sempre, exatamente, focados na gênese da nação portuguesa.
Exatamente.
Tu, além disso, também geres um blog interessantíssimo chamado As Andanças Medievais, onde, por exemplo, sugeres livros, até criticas livros que tratam mais ou menos aquele período entre o século, vamos lá, entre o século IX até o século XVI, XV, XVI. De onde te vem esse fascínio por este período da história?
Olha, eu nem sei explicar bem. Eu, na altura em que acabei o liceu, eu sempre fui muito interessada por línguas e realmente enverdei mais por essa coisa das línguas e literaturas. Agora, a história, muitas vezes quando uma pessoa anda no liceu e assim, considera a história assim uma coisa mais aborrecida.
Não sei. Eu nunca compreendi isso, porque para mim a história foi sempre uma coisa fabulosa, não, nada de aborrecido, é o oposto a aborrecido.
E a história é uma coisa fabulosa, eu tenho muita pena de não a ter descoberto antes, porque realmente eu depois, houve uma altura da minha vida, não sei se eu sentia assim uma fascinação pela Idade Média. Eu realmente, vou ser sincera, eu penso que essa fascinação também vinha de filmes que eu via, claro, assim um bocado estilizados, que não eram assim muito fiéis ao tempo, não é? Nós temos assim muitos filmes...
Sim, mas quando somos crianças assim, ajuda a aguçar a curiosidade, não é?
Exato, mas eu acho que eles me ajudaram a aguçar a curiosidade. E eu, pronto, não sei, depois comecei também a ler romances históricos, E comecei a interessar-me muito pelo período e comecei a pensar, eu quero saber mais sobre esta altura. E por acaso tenho uma certa pena de não terem verdade por um estudo desse
ainda vais a tempo. Olha,
verdade.
Cristina, chegamos ao fim e eu não podia deixar de te perguntar, tu que és quase uma especialista do que se faz atualmente em Portugal sobre romances, ficção sobre que aborda a Idade Média, sugere-nos um autor, um livro que tenhas gostado, que se passa exatamente na Idade Média.
Sim, português.
Por exemplo, era bom se fosse português.
Sim, exatamente. Pois, ora bem, nós temos realmente o Saramago também escreveu romances históricos, também escreveu um sobre o Cerco de Lisboa, não é?
Sim,
Por
sim, sim, sim,
exemplo,
sim, sim, sim.
esse romance eu já o li há bastante tempo, já há bastantes anos, gostava de o reler, mas acho que é muito interessante também que é de recomendar, sem dúvida. Também gostei do teu romance. Tu tens
Ah,
um romance.
é uma época um bocadinho posterior,
É
mas
uma
sim.
época um bocadinho posterior, mas também achei muito interessante. Se bem que houve ali algumas coisas, mas isso há sempre, não é? Uma pessoa. Porque o teu
O
romance
meu
também tem
romance,
um bocadinho
não,
a
bem,
ver com
eu não vou falar sobre o
fantasia,
meu
não
romance,
é?
mas não é bem um romance histórico, não é? Não é como nós
Exatamente, ele
temos.
tem também bastante fantasia misturada, ou assim. Pronto, mas assim, não é aquele
Mas
clássico
sugere-nos
fantasia.
um outro, assim, mais do teu. Nós estamos a esgotar o tempo, assim, do teu estilo mais fidedigno à história.
Ah, olha, assim, agora não me estou a lembrar de nenhum, porque realmente
Deixa
eu. De autores portugueses é assim um bocadinho difícil, porque
lá. Claro.
eu não tenho assim lido muitos, não é?
Pronto,
Agora
fica,
assim.
sugeres então o Saramago
O
e o.
Saramago, sim. Agora, em relação à conquista. Pois é, foi a conquista de
Pronto,
Lisboa.
olha, foi um prazer falar contigo. Ficamos com o Saramago, que é fantástico. Pronto,
Sim, vamos ficar com o
A História do Cerco
Saramago,
de Lisboa, que é um
o Cerco de
livro.
Lisboa, sim.
E que é um livro a Saramago,
Ah,
não é?
agora lembrei-me de repente, deixa-me só dizer isto. O Eça de Queiroz também tem romances medievais muito interessantes. Ele tem a Ilustre Casa de Ramires, não
Sim.
é só um romance medieval, mas porque salta no tempo de uma época para outra, mas também gostava de o recomendar. Para quem gosta da época medieval, também acho
E
muito
pronto, eu
interessante.
também lanço o Alexandre Herculano, também outro clássico, também
Sim,
fala muito da Idade Média.
o Alexandre Coan, por acaso li um conto dele, o Eurico Presbítero, não sou assim muito fã, mas eu li o conto A Dama Pé de Cabra, também é muito interessante.
Ok,
Também é muito bom.
Cristina, um beijinho e nos vamos encontrando. E não se
Sim.
esqueça, este livro da Cristina Torrão, Memórias de Dona Teresa, pode ser requisitado na biblioteca da Fundação Calouste Gulbenkian ou então comprado nas livrarias portuguesas de Paris ou nas lojas online. Grato pela sua companhia e até para a semana.